Ouvi dizer que há psicologia que pode ser pensada. Junta-te à neve, calcorrei a esta estrada. Há tanto para perguntar.
Olá, olá, esperamos que tenhas aproveitado as férias ao máximo. Nós voltamos em força com mais um episódio do podcast Ouvi Dizer da ANEP. Como de costume, estarão na minha presença a Beatriz e da Adriana. Hoje, com a presença do Dr. Óscar Gonçalves, a quem agradecemos desde já ter aceito o nosso convite, vimos desvendar um bocadinho daquilo que é a neuropsicologia da consciência.
Dr. Óscar, no podcast Ouvi Dizer, damos sempre a oportunidade dos oradores e das oradoras se darem a conhecer um bocadinho aos nossos ouvintes. E neste sentido, se calhar começávamos por lhe pedir que falasse um bocadinho de si, também do seu percurso pela psicologia, como é que tudo isto surgiu.
Ok, muito obrigado. Antes de mais, agradeço o convite para estar presente hoje aqui convosco. Dada a minha idade já provecta, eu ocuparei o podcast todo a falar da trajetória, portanto, dizendo simplesmente, eu sou atualmente professor na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Psicologia da Universidade de Coimbra. Andei por diversos sítios, formei-me inicialmente na Universidade do Porto, onde comecei a trabalhar. Depois fui para os Estados Unidos, estudei lá em várias universidades, fiz dois doutoramentos, um doutoramento em psicoterapia, um outro em neurociências. E pronto, e tenho investigado nestas áreas, sobretudo das neurociências clínicas. E portanto é com muito gosto que estou aqui convosco hoje.
Muito obrigada, Dr. Óscar. Antes de mais, e para situar quem nos possa estar a ouvir, qual é a diferença entre estar ou não estar consciente?
Pergunta difícil e estamos a aperfeiçoar cada vez mais os métodos que nos permitem dirimir essa diferença. Mas desde lá, se calhar, a melhor maneira é definir o que é consciência, o que é estar consciente, não é? E talvez a melhor forma é pensar que a realidade para nós, do ponto de vista psicológico, não existe enquanto nós não representamos essa realidade. Não é? Lá fora existe um mundo potencial, lá fora é cá dentro, a experiência do nosso próprio corpo, por exemplo, existe um mundo potencial e a consciência é a capacidade de representar este mundo, não é? É estar vivo psicologicamente. Foi isto que os fundadores da psicologia, que começaram por estudar a consciência, procuraram clarificar, em que medida é que a psicologia era diferente da física. A física estudava a realidade, procurar compreender a realidade, a psicologia estuda a nossa compreensão da realidade. E a nossa compreensão da realidade é a consciência. Mas para responder mais claramente à questão da Beatriz, de facto, nós todos os dias morremos psicologicamente. Há períodos do nosso dia em que dá a ideia que nós morremos psicologicamente, porque apagámo-nos para esta capacidade de representação do nosso mundo, nesta alternância que nós temos entre o sono e a vigília. E, portanto, são estes momentos que no nosso quotidiano separam o sermos capazes de representar a nossa experiência versus estarmos psicologicamente mortos para esta experiência. Dramaticamente, em algumas situações clínicas, como o chamado coma, o estado vegetativo permanente, a pessoa está apagada, é como se estivesse neste sono, nesta morte psicológica. E, portanto, é isto que separa, sob o ponto de vista psicológico falando, a consciência, o estar consciente do não estar consciente. Depois, obviamente, há vários níveis e há vários marcadores destes níveis, e é isso que nós batalhamos por perceber.
E quando pensamos, e vamos por estar a consciência também à luz da neuropsicologia, como é que a podemos explicar? Ou seja, no que é que consiste ao certo e que aspectos é que são de salientar?
Excelente questão, Adriana, porque de facto até aqui há poucos anos, há umas décadas, a neuropsicologia dava pouco à consciência. Os neuropsicólogos, quando eram chamados para avaliar, era para aplicarem aquilo que nós habitualmente chamamos escalas de coma ou escalas de consciência. que eram observações comportamentais, se a pessoa reagia a estímulos dolorosos, auditivos, e praticamente, sequer que lhe diga, nem era preciso grande psicologia para isto, qualquer, enfim, técnico minimamente preparado podia fazer isso e dar-se conta. Até que, graças aos desenvolvimentos das neurociências e, portanto, da neuropsicologia, começámos a perceber que poderíamos ter outras formas de ver se a mente e o cérebro estavam a funcionar, independentemente de não haver uma saída motora, não é? Da pessoa não ser capaz de relatar verbalmente aquilo que estava a experimentar, ou até reagir reflexamente a um determinado estímulo. Será que podemos entrar dentro da própria mente e observar se está alguma coisa lá dentro? Alguma coisa se está a passar? E no decurso dos últimos anos tem sido fascinante a evolução. Graças a métodos como a neuroimagem, como a neurofisiologia, como a estimulação magnética transcranial, nós conseguimos entrar dentro de um indivíduo que está aparentemente psicologicamente morto, em estado de não consciência ou inconsciente, se nós quisermos, e começar a perceber que, em alguns casos, não em todos, existe vida. E, em alguns casos mesmo, existe uma forte e importante vida psicológica. E, portanto, nem tudo o que aparentemente, para os médicos, para os enfermeiros, para outros profissionais, parecia ser um estado de inconsciência, enfim, diagnosticado como coma ou como estado vegetativo. Nós hoje em dia não chamamos de estado vegetativo porque tem uma conotação desagradável. Chamamos de vigília não responsiva, são eufemismos que nós vamos politicamente corretos, mas que fazem algum sentido, mostrando que de facto pode haver ali uma dimensão não responsiva. Mas se me permitissem, eu até contava uma história, como é que isto começou, porque permite perceber quem foi que começou a abrir estas vias. Foi um colega nosso, chamado Adrian Owen, que trabalhava em neuroimagem, tinha acabado o seu doutoramento em neuropsicologia, fazia aquilo que os neuropsicólogos na altura faziam muito, e hoje também, da avaliação neuropsicológica, alguma reabilitação neuropsicológica, e como ele era um especialista em neuroimagem, tinha feito vários estudos em neuroimagem no Reino Unido, a determinada altura pediram-lhe para avaliar uma paciente que estava naquilo que se chamava estado vegetativo persistente, não é? Portanto, já há um período largo de tempo, julgo que uns anos, sem qualquer tipo de resposta, perguntando se era possível ele utilizar a neuroimagem para ver se de facto ela se apercebia de alguma coisa aqui à volta. Porque, Beatriz e Adriana, o que acontece muitas vezes é que os familiares começam-nos a dizer coisas. Eu acho que ele está a reagir. Eu vi que havia uma lágrima quando eu contei uma história. Ele pareceu esboçar um sorriso. E nós, técnicos de saúde, habitualmente dizemos, uma idealização daquilo que pode ser a esperança das pessoas, que é natural, e algumas destas reações nós sabemos que são perfeitamente reflexas e tal. Mas eu costumo dizer às minhas alunas e aos meus alunos, o cliente tem sempre razão. E, portanto, vamos começar, pelo menos, dar-lhe o benefício da dúvida. E foi isso que o Adrian Owen resolveu fazer. Resolveu, deixa lá ver. A ver se eu utilizo alguns estímulos e se a pessoa está capaz de reagir a esses estímulos. Bom, a história é um bocado complexa, de vários falhanços, com uma paciente, de facto, neste estado chamado vegetativo, mas a determinada altura ele resolveu utilizar um paradigma curioso. Ele sabia, por exemplo, que havia duas áreas cerebrais que nós conseguíamos ativar muito bem e muito contrastantes. Por exemplo, se eu pedir aqui à Adriana, que imagino que está a jogar ténis, independentemente de saber jogar ténis ou não, só a imaginar os movimentos durante alguns segundos, jogar ténis, nós temos a ativação de algumas áreas cerebrais muito específicas em toda a gente, que é o córtex suplementar motor, aqui a área não interessa para o caso. E por exemplo, peço à Beatriz para imaginar que está a passear pela sua casa, que eu imagino que é, enfim, o ambiente que está ali por trás dela, mentalmente, e ela tem, à medida que começa a vaguear pela casa, tem uma ativação de áreas do hipocampo, sobretudo a área para-hipocampal, enfim, entre outras, mas estas duas são muito contrastantes. E o Owen pensou, então esta paciente, eu vou-lhe dar esta instrução. Ela não responde, não tem qualquer, está com olhos abertos, como é habitual neste caso, mas, portanto, sem qualquer tipo de responsividade, e deixa-me perguntar. E a determinada altura, enfim, dentro do scanner de ressonância magnética, deu-lhe esta instrução. Imagine que está a jogar ténis, não é? Um conjunto, enfim, isto é um bocadinho mais sofisticado, mas vamos imaginar neste sentido. E para a surpresa de todos que estavam a assistir do outro lado do vidro, começaram a ver a área suplementar motora eu costumo dizer a acender e a apagar, porque é aquilo que nós temos na imagem das cores bonitas que aparecem na ressonância magnética. E depois avançou, e agora imagino que está a passear pela casa. E começou a ativar a área para hipocampal. E, portanto, ele deu-se conta que, de facto, um paciente diagnosticado há vários anos com estado vegetativo estava a ter vida. Bom, isto permitiu, aliás, a seguir ele começou a avançar mais e dizer, bom, vamos ver se ela está capaz de aprender a responder sim ou não. E arranjou uma série de perguntas, o nome dela, se tinha irmãos, pai, enfim, uma série de coisas. Se a resposta é sim, imagino que está a jogar ténis. Se a resposta é não, imagino que está a passear pela sala. E ela começou a utilizar este código e a responder com ele sim ou não, ativando as áreas com 100% de acerto nas respostas. A determinada altura ele faz-lhe uma pergunta crucial, que é: estás a sofrer? E ela responde com a ativação do córtex para hipocampal, não. Queres continuar a viver? E ela responde sim. E isto é, de facto, foi uma mudança dramática, porque pela primeira vez, isto valia um prémio Nobel, e pela primeira vez, eu tive aqui há pouco tempo, o ano passado, exatamente, nesta altura da pandemia, o Adrian Owen a vir falar aos meus alunos online, né, e a contar estas histórias. Ele agora está na Universidade de Western Ontario, no Canadá, e a contar-lhe de facto isto. E é uma coisa absolutamente emocionante, porque pela primeira vez a psicologia, a neuropsicologia, entrou dentro de uma mente inconsciente, encontrou um sinal, um código de comunicação. Já agora, para as pessoas que estão a assistir não ficarem muito angustiadas e quiserem saber mais o que é que aconteceu, desde já aconselho um livro belíssimo, que devia ser obrigatório para todo o estudante e para todo o profissional de psicologia, que se chama Into the Gray Zone. É entrar, gray, pegar em dois sentidos, né? Na substância cinzenta, enfim, do cérebro e na área cinzenta entre a consciência e a inconsciência. Mas para as pessoas ficarem tranquilas, que é também algo de curioso, esta paciente evoluiu extraordinariamente e passou para aquilo que nós chamamos de estados mínimos de consciência e, enfim, e recuperou largamente. E, portanto, a partir dessa altura nós percebemos que havia pacientes que diagnosticávamos como estado vegetativo e estavam simplesmente naquilo que nós chamamos de estados de consciência mínima, ou seja, estados de dissociação entre a cognição e a ação motora, dissociação cognitivo-motora. E hoje sabemos que mais de 20%, e é para ser modesto, de pacientes que são habitualmente nos hospitais diagnosticados como estando em estado vegetativo, têm de facto algo a passar-se lá dentro. E, portanto, têm um nível de consciência, mas é um nível de consciência coberta sobre a qual não conseguem comunicar. E esta, enfim, uma longa resposta para a sua interessante questão, foi o começo do grande contributo da neuropsicologia. E isto mudou as regras do jogo. Infelizmente ainda não mudou completamente, porque isto obrigaria a um protocolo. No outro dia estava a falar com colegas dos hospitais da Universidade de Coimbra, da emergencista, dos intensivistas, dizem que deveria obrigar a um protocolo com todos os pacientes que estão em estado alterado de consciência, ou seja, os neuropsicólogos deveriam ser chamados a fazer esta avaliação sistemática, utilizando esta e outras técnicas, não é? Que eu depois também posso falar, que também são interessantes.
Um pouco na linha do que o doutor Oscar estava a dizer agora, então, é verdade que existem vários níveis de consciência. Como é que estes podem ser elaborados e que evidências neurológicas existem?
Exato. Nós, de facto, temos vários níveis de consciência. Habitualmente, quando nós falamos em níveis de consciência, falamos essencialmente em dois grandes níveis, não é? De estado normal de consciência. Não é? O nível em que estamos conscientes, que é o nível da vigília, em que vocês estão, em que eu estou aqui, e o nível do sono, não é? Em que, enfim, temos esse período temporário de apagamento da nossa consciência. E, portanto, habitualmente, de uma forma muito crua, são criados estes dois níveis. Mas depois a gente começa a decompor. E essa é uma das áreas que com o meu grupo, tem um grupo no Production Lab na Universidade de Coimbra, que se chama o Coma Team, o grupo de investigação, as iniciais de COMA, é COIMA, que é Consciousness and Mental Awareness, e portanto que nós investigamos estes vários tipos de fenómeno, que é procurar desmultiplicar isto. E vamos desde logo ao sono. No sono é verdade que estamos períodos com essa perda total da consciência, como se estivéssemos com uma anestesia geral, não é? Mas isto acontece muito tipicamente numa fase de sono, que é a fase de sono mais profundo, que nós chamamos o estádio sono 3, estado de ondas lentas. Mas habitualmente na continuidade desse estádio, várias vezes por noite, nós de repente, os nossos olhos começam a mover-se freneticamente de um lado para o outro, não é? E para cima e para baixo. Nós chamamos-lhe o sono REM, Rapid Eye Movement, o sono dos movimentos oculares rápidos, que é a fase do sono em que nós estamos a sonhar de uma forma mais elaborada. Hoje sabemos que também há sonhos nas outras fases, mas é a fase em que estão aqueles sonhos mais elaborados, que a psicologia clássica, a psicanálise, gostava de trabalhar muito, porque tem um conteúdo narrativo, emocional muito intenso, e que nós habitualmente nos lembramos com os nossos pesadelos. Nós habitualmente temos amnésia para os nossos sonhos, mas se somos acordados no momento em que acaba logo o sonho ou a meio do sonho, conseguimos relatá-lo com bastante fidelidade, não é? E nesse período, de facto, é um período de forte ativação da consciência. Simplesmente não é uma consciência partilhada, mas de facto o cérebro está a procurar, a mente está a procurar dar sentido à sua própria experiência. E este sentido, aliás, pode ser um sentido muito, muito curioso, que é, vamos imaginar, enfim, uma coisa clássica que no momento da vida todos nós já passamos, não é? De repente toca o despertador e a gente, com pouca vontade para levantar, mete o despertador no sonho, não é? E integra aquele barulho do despertador numa coisa qualquer que está a acontecer no sonho. Ou então, no sentido pior, vamos imaginar que a nossa bexiga começa a fazer uma forte pressão porque está cheia e começa a dar sinais ao nosso sistema nervoso central, que são horas de esvaziar a bexiga. E nós rapidamente, numa ou noutra fase da nossa vida, integramos isto no sonho. E começamos à procura de uma casa de banho no sonho, não é? E às vezes tivemos o azar de, no sonho, encontrar uma casa de banho, não é? E acabamos por sentir os efeitos secundários na forma como vamos despertar desse sonho. Quer isso dizer que há períodos durante o nosso sono que afinal nós estamos muito ativos. E o nosso cérebro está muito, muito ativo. Por exemplo, se nós estivermos a ver o EEG, não é? O EEG é muito, as ondas cerebrais são muito lentas, os ritmos cerebrais muito lentos em sono profundo, não é? De grande amplitude e de baixa frequência, e quando começamos a sonhar é como estamos agora, aqui. Portanto, estamos a dar conteúdo e expressão à nossa consciência. Aliás, há uma coisa curiosa que... sobre isto já agora, para perceber que mesmo durante o sonho as coisas são complicadas. Uma coisa que se costuma habitualmente, costumo contar aos meus alunos, é o tipo de sono e as questões do sono em diferentes espécies animais. Em algumas espécies, por exemplo, em muitos cetáceos, particularmente os golfinhos, mas não só, há várias aves, adormecem com um hemisfério de cada vez, não é? Adormece o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo está acordado para controlar o ambiente. Depois adormece o direito e passa ao hemisfério esquerdo. Reparem como isto é altamente económico e adaptativo em relação aos eventuais riscos, predadores, etc. E aqui até há uns poucos tempos pensava-se que isto não era característico dos humanos. Hoje em dia sabemos que nós também temos os hemisférios desconfiados. E vamos imaginar que a Beatriz vai passar a noite uma casa dos conhecidos, dos amigos, ou um hotel em que é a primeira noite naquele sítio que não conhece bem, e se nós estivermos a analisar o seu registro cerebral, um dos seus hemisférios vai ter um sono menos profundo durante essas primeiras noites, enquanto não está suficientemente confortável. O que quer dizer que o nosso cérebro também vai tendo módulos que estão mais ativos e módulos menos ativos durante o sono, não é? E, portanto, há também durante o sono várias formas de estar consciente. E durante a vigília, temos também, nós podemos dizer, pronto, estamos conscientes, isto é o que interessa habitualmente ao neurologista, não é? Pronto, a pessoa está consciente, ótimo. Mas, sobretudo para nós, psicólogos e psicólogas, isto não é bem assim. É? Eu estou, por exemplo, ali a falar e vamos imaginar a Adriana, não é o caso, mas começa-se a cansar daquilo que eu estou a dizer e obviamente como ela já tem muito treino em psicologia vai abanando a cabeça, portanto dando-me aqui fingindo que está e dizendo tal, mas a mente dela já partiu para outro mundo, entrou naquilo que a gente chama errância mental, não é? Mind wandering do inglês, e portanto começou a viajar. E nós, acontece-nos muito isso, não é? Estamos numa aula e a mente, não é? Começa a viajar, estamos a conversar com um amigo e a mente já partiu noutro sítio. E outras vezes fazemos-lo de propósito, colocamos uma música ao fim do dia, bebemos um copo e, portanto, deixamos a mente começar a viajar. Habitualmente projeta para o futuro, viaja no tempo, no espaço, etc. Não é? Portanto, de alguma forma... Isto é completamente diferente de quando estamos a realizar uma tarefa que exige atenção focada. Não é? E, portanto, a mente também está em diferentes níveis de consciência. Não é? Por exemplo, em estados que nós chamamos de consciência plena, do inglês mindfulness, que estamos conscientes do nosso corpo no aqui e no agora, por exemplo, concentrados na nossa respiração, portanto, há uma mente muito centrada no corpo. Quando a mente começa a divagar, passa para outros níveis. Portanto, mesmo nestas circunstâncias, nós temos diferentes níveis de consciência, que estão ainda muito pouco caracterizados. Um que, por exemplo, que nós estudamos é na expressão estética, por exemplo, na música, na absorção por uma música, ou na absorção por uma obra estética, por uma pintura, por uma leitura, por uma poesia. O que é que acontece? De facto, nós estamos quase, entramos em estados que, numa linguagem comum, quase poderíamos dizer transe, e portanto estamos em estados alterados de consciência. Olha, já agora, um dos que nós estamos agora a estudar e queremos falar muito sobre isso no futuro, porque é um tema habitualmente que chama muita atenção, são estados alterados de consciência em experiências de quase morte. quando as pessoas tiveram um acidente muito grave, ou paragem cardíaca, ou um assalto, uma violação, várias pessoas relatam um conjunto de fenomenologia muito curiosa, comum a diferentes culturas, em que sentem aquilo que nós chamamos out-of-body experience, o corpo a sair de si próprio, a verem-se a si próprios fora do corpo, por exemplo, numa cirurgia, a verem a cirurgia cá de cima, a entrarem num túnel, habitualmente tem componentes místicas, uma luz muito intensa, a rever a vida de uma forma muito rápida, enfim, são um conjunto de fenomenologias com alterações profundas da consciência. E nós até aproveitando agora a situação do Covid, de muita gente em unidades de cuidados intensivos, estamos a estudar esses fenómenos para perceber o que acontece, porque acreditamos que são alterações, paradoxalmente, isto já se sabe, num corpo que está a morrer, o cérebro começa a acelerar mais, não é? E, portanto, entra num metabolismo forte nestes momentos e nestes casos. E, portanto, o que é que se está a passar na consciência? Quer dizer, quase que a consciência quer sobreviver ao próprio corpo. E cada um destes fenómenos corresponde à ativação de que regiões e de que áreas cerebrais. Portanto, para fazer uma longa história curta, há de facto muito mais do que aquilo parece ser nesses dois níveis de consciência. E cada um desses níveis de consciência pode ser decomposto fenomenologicamente e, obviamente, em termos da identificação dos seus correlatos cerebrais.
Doutor Oscar, também estava a falar da questão da consciência no sono. Se calhar perguntávamos que implicações práticas é que podem ter para a psicoterapia a partir do estudo.
Exato, boa questão também. O sono sempre foi muito uma arma desde o tempo da psicanálise para a compreensão das... enfim, do funcionamento psicológico das pessoas. Aliás, é pouco sabido, mas as psicoterapias cognitivas nascem também com as questões do sonho, não é? E quando o Beck fez os primeiros, ele era psicanalista, quando fez os primeiros estudos, foi a análise dos sonhos nos depressivos, e basicamente veio com uma teoria contrastante da psicanálise, dizendo que o que se passava é que os conteúdos eram conteúdos semelhantes àquilo que se passa no quotidiano, de preocupações do quotidiano. E há alguma indicação que é isso que de facto possivelmente acontece. Eu, obviamente, estou mais preocupado com o processo do sono do que com os conteúdos do sono. Acho que há uma dimensão, o sono e o sonho têm funções importantes de consolidação de memórias, isso está sabido. É curioso que muita da consolidação ocorre, foge até do próprio forte, longe, em fases diferentes da fase do sonho. Agora, há um fenómeno curioso, e nós temos também um projeto nessa área, que é... que me interessa mais, que é como é que podemos utilizar o sonho como numa perspectiva terapêutica, não é? Sobretudo para fenómenos de sonhos traumáticos recorrentes, não é? Às vezes são ligados, por exemplo, são muito típicos na perturbação de stress pós-traumático, não é? A recorrência de sonhos avassaladores, sob o ponto de vista emocional, mas há situações que a gente chama de perturbação de pesadelo, em que o trauma é o próprio pesadelo. Eu cheguei a ter uma paciente que sonhava todos os dias que era violada, não é? E o sonho, pesadelo, tem uma dimensão emocional intensa, portanto, sob o ponto de vista psicológico, é como se ela fosse violada todas as noites. E depois tinha, aliás, um processo... ainda pior, que é ela integrava rapidamente neste pesadelo as pessoas que ia conhecendo no seu cotidiano. Portanto, começava a aproximar-se afetivamente de uma pessoa, por exemplo, a começar a namorar com alguém, e vinha a violação no sonho. Enfim, isto pode ter muitas interpretações psicanalíticas, deixo isso aos colegas da psicanálise, mas, portanto, a mim interessa-me esta dimensão, como é que nós podemos trabalhar estes e retirar esta dimensão do sono, traumática do sono. E há algo de muito curioso, há um fenómeno muito curioso, que são os chamados sonhos lúcidos, que todos nós já tivemos aqui além. O que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é que a nossa consciência de que estamos a sonhar, isso acontece várias vezes, às vezes de repente, não, mas isto é sonho, mas não consegue sair do sonho. Não é? No sonho lúcido, a pessoa começa a guiar o sonho, a ser capaz de guiar o sonho. E nós podemos treinar as pessoas, está mais ou menos demonstrado, que embora haja pessoas que tenham mais sonho lúcido do que outras, mas nós podemos utilizar um conjunto de metodologias para treinar as pessoas a guiar o sonho lúcido, não é? E até a indicar-nos que estão a entrar em sonho lúcido. Saiu agora na Current Biology um artigo interessantíssimo de uns colegas nossos em que utilizaram, de facto, puseram as pessoas a comunicar os conteúdos dos próprios sonhos através de um conjunto de códigos, depois de os treinarem a dominar a lucidez do próprio sonho. Ora, isso interessa-nos porque, por exemplo, isto pode ser uma arma muito importante. Quando nós vamos fazendo um registro, percebemos que a pessoa está a entrar em sonho REM, a pessoa está treinada e começa-nos a dar indicações do sono, como ela está capaz de processar, hoje nós sabemos, a informação do exterior quando recebe e tem a ativação sensorial quando recebe a nossa informação, nós começamos a dar indicações para a modificação do próprio sonho. E, portanto, através dos mecanismos do sonho lúcido, nós podemos modificar, enfim, o nosso objetivo, isto ainda está muito em ensaio, já há alguns estudos nesse sentido, começamos a modificar o próprio sonho. E, portanto, ajudando a pessoa, primeiro através do nosso recurso terapêutico e depois ela própria, a redirecionar o próprio sonho, tal como no cotidiano ensinamos as pessoas a redirecionar as suas fantasias, os seus pensamentos, as suas dúvidas, que é esse o trabalho como psicólogas e psicólogos que nós fazemos com os nossos pacientes.
Doutor Oscar, sabemos que na neuropsicologia algo que é bastante alvo de estudo é conseguir definir a mente, onde é que ela se encontra, o porquê de sermos conscientes e de termos essa capacidade. Tendo isso em conta, podemos desassociar a mente da consciência e qual é a relação entre elas?
Pois, esse é aquilo que alguns filósofos dizem, o hard problem. E, portanto, eu temia que essa pergunta chegasse. De facto, para mim, mente equaciona-se muito em termos de consciência, não é? Embora, pela natureza até do meu estudo, mas isto é disso reducionista, porque mente é o conjunto do processamento psicológico que nós fazemos de todos os estímulos. E de facto, Beatriz, a maior parte do nosso processamento é inconsciente. Felizmente, não é? Felizmente, porque se a gente tivesse que estar a controlar tudo o que se passa, desde logo o nosso físico, não é? Mas depois tudo o que se passa à volta era uma coisa absolutamente dramática.
Dispendiosa de energia também.
Exatamente, e portanto o nosso cérebro, não é? A nossa mente está capaz do processamento automático, na maior parte das circunstâncias. São aquilo que em termos de circuitos neuronais nós chamamos de circuitos de feed forward, em que os neurónios comunicam em sequência rápida, habitualmente muito mielinizados, rápida em sequência, e nunca fazem feedback, não voltam atrás. Isso é que nos permitem fortes respostas motoras, as respostas reflexas são assim. Olha, eu ontem estava a ouvir uma reportagem sobre pacientes que tiveram em ECMO e em unidades de cuidados intensivos, agora resultantes da pandemia, e que deixaram de saber falar, de saber andar, de ser capazes de comer, e eles a contarem o esforço, os meses todos, para reaprender isso tudo. E não estamos a falar de gente da minha idade, estamos a falar de gente da vossa idade. Não é? E o drama que isso é, porquê? Porque tem que voltar a automatizar estes processos e o sofrimento dramático que isto representa. É uma coisa curiosa que é o nosso cerebelo, é parte do nosso sistema nervoso, a região do nosso sistema nervoso que mais neurónios tem. 80% dos nossos neurónios estão no cerebelo. Ora, eu retiro o cerebelo e a pessoa permanece perfeitamente consciente. Porquê? Porque o cerebelo tem uma função importantíssima, que é assegurar rotinas rápidas, muita coisa, mas mesmo em processos que depois são conscientes, assegurar a sua automatização, como a linguagem. Vocês estão-me a ouvir, eu estou aqui a falar, a linguagem é essa coisa fantástica. Não é? De eu ter que fazer todo este processo, de encontrar os conceitos, traduzi-lo num determinado código, projetá-lo acusticamente, vocês receberem, processarem isto tudo. Reparem, se a gente tinha que pensar ponto por ponto. Não é? Nós às vezes percebemos um pouco isso quando estamos a aprender uma nova língua, quando estamos a falar uma língua com quem, com a qual não estamos muito, muito familiarizados. Portanto, eu, a mente, são todo o conjunto dos processos psicológicos que nós utilizamos para lidar, para interagir connosco próprio e a realidade, e incluem em larga medida os processos inconscientes, que são, na sua maior parte dos casos, automáticos, rápidos, mas pouco aprofundados. Não é? Os processos conscientes são a parte da mente, em menor quantidade, mas que resulta da elaboração desta experiência. A consciência é a elaboração da experiência. E implica, de facto, nós hoje em dia já traçamos neuronalmente. Não é? Por exemplo, um colega nosso, Stanislas Dehaene, da Universidade de Paris, encontrou um número curioso que é a informação, por exemplo, uma informação visual, ela para ser registada em termos de consciente precisa de cerca de 300 milésimos de segundo, é quase um número mágico. A gente tem uma onda cerebral que é P300, que é um bom indicador de que um estímulo que a gente apresentou podia ser sob forma subliminar, mas a partir de determinada altura, quando evoca isso, e depois dá-se aquilo que ele chama a ignição do processo. Por exemplo, se eu estou a processar só em termos do meu córtex visual uma informação visual, não tenho consciência dela. Não é? Para eu ter consciência, ela tem que ser amplificada e é projetada a outras áreas cerebrais que nós chamamos superiores, parietais, associativas e frontais, e a partir daí o sinal é amplificado. Não é? E é nessa amplificação do sinal que a informação se torna de facto consciente. Portanto, a mente é a forma como o cérebro se encontra para organizar a nossa experiência consciente e inconsciente. Não é? Uhum. No contexto do meu trabalho, a mim interessa mais os processos conscientes, porque são esses que são mais ricos psicologicamente em termos da construção da realidade.
Portanto, o doutor está a falar a nível de trabalho. Se calhar perguntávamos acerca das técnicas de estudo da consciência ao nível da neuropsicologia e em que é que estas técnicas também variam relativamente a outras áreas de estudo, não é?
Exatamente. Olha, e essa é uma excelente questão, e eu comecei há pouco por contar que os neuropsicólogos eram chamados essencialmente para passar uma escala de coma e coisas assim, e na maior parte dos casos nem para isso, mas depois, sobretudo para equipes avançadas, que habitualmente são equipes especializadas, há pouco esse hábito entre nós, de equipes especializadas nesta área, de facto começaram-se a desenvolver instrumentos. Não é? Por exemplo, era num contexto clínico em Coimbra, um dos nossos esforços é procurar, juntamente com os neuroradiologistas, ter uma resposta neste sentido, ou seja, quando há um paciente com uma alteração profunda da consciência, nós encontramos formas de o monitorizarmos de uma forma sequencial. Não é? E temos, eu diria, essencialmente, se há alguma resposta motora da parte do paciente, bom, as escalas, como as escalas de coma, são as várias escalas de estados de consciência e de coma, ajudam-nos bastante para classificar e para... O problema é quando não existe resposta motora, não é? Quando a pessoa não fala, não se mexe, não é? E portanto é preciso ver que nível de consciência ela tem. E isto é muito importante, porque não só nos vai predizer a sua evolução, porque se nós dissermos à família, que eu acho que foi isso que aconteceu, por exemplo, com a paciente do Adrian Nolan, não, essa paciente está capaz de nos ouvir e entender, vocês tinham razão. A nossa relação muda completamente. A dos técnicos, das pessoas. E, portanto, estão a ver todos o que é o aumento da plasticidade, como muda logo a comunicação nesses contextos. Cria-se ali logo um ambiente fértil para estimular aquele paciente. Não é? E, portanto, quando não há output motor, Habitualmente, aquilo que começam a ser as recomendações é nós começamos com tecnologias mais simples, não é? Começamos com o EEG, não é? Com determinados estímulos, paradigmas que os psicólogos foram desenvolvendo, como, por exemplo, a audição dicótica, se ele separa uma informação consciente de uma informação inconsciente, a apresentação de estímulos mascarados, que são estímulos apresentados numa sequência muito rápida, e ver se à medida que desmascaramos, não é? Se ele começa a ter a tal P300, não é? A responder, e portanto, e a neurofisiologia já nos dá um bocadinho disso. Eu costumo dizer que quando não há resposta da neurofisiologia, a gente não desiste. E então vai para tecnologias um bocadinho mais caras, não é? E aí entra a neuroimagem. E na neuroimagem nós começamos a ter estes paradigmas já bem testados, como de que está a jogar ténis, de que está, e portanto, ver se o paciente vai respondendo. Mas imagino que a Adriana está a pensar, bom, mas muitos destes pacientes têm déficits sensoriais e, portanto, ficaram com a audição afetada, a visão em muitos dos casos. E, portanto, não há output, mas nem há input. Eles não veem, não ouvem. E, portanto, como é que a gente faz? Não é? Como é que a gente entra nesse momento? E até aqui, há uns poucos tempos, nós não sabíamos como. Até que dois colegas nossos, são médicos, não são psicólogos, mas dois homens fantásticos, Giulio Tononi, que é professor, é médico-psiquiatra e grande neurofisiologista na Universidade de Michigan, e Marcello Massimini, na Universidade de Milão, neurofisiologista da Universidade de Milão. Tem neste momento, à medida que nós estamos, neste momento que estamos aqui a falar, dois dos meus colaboradores a estagiarem com ele em Milão para aprenderem muitas destas técnicas, desenvolveram primeiro um conceito geral da neurofisiologia, que é estar consciente que corresponde a um determinado tipo de resposta cerebral, ou seja, é a capacidade do nosso cérebro trabalhar de uma forma integrada, não é? Múltiplas áreas do nosso cérebro processarem informação, como eu estava a dizer, amplificarem a informação, mas fazerem-no também não de uma forma, digamos, homogénea, mas diferenciada. Um elevado nível de consciência é a capacidade do nosso cérebro, diferentes regiões, estarem umas a acender e outras a apagar. Não é? E depois pensaram, como é que nós podemos testar isto em alguém que não vê, não ouve, não é? Está em coma ou está em anestesia geral? Como é que podemos? E então juntaram duas técnicas, que é a estimulação magnética transcranial e o EEG. Eu vou-vos explicar isso de uma forma muito simples. A estimulação magnética transcranial dá uma descarga magnética, não é? Numa determinada região, e depois o sinal vai-se propagando por diferentes regiões do córtex cerebral. E eles desenvolveram este conceito. De facto, num cérebro que está capaz de estar consciente, se eu der a descarga em qualquer região, a descarga magnética transcranial, a informação, um cérebro que está a processar bem, do seu ponto de vista consciente, será um cérebro em que várias regiões, todas as regiões, não só por baixo daquela região, mas todas as regiões vão responder, e vão responder de uma forma assíncrona. Não vão responder de uma forma estereotipada. Então juntaram o TMS e o EEG para analisar o sinal. E desenvolveram um algoritmo. Bem, isto depois é uma coisa mais complexa matematicamente para vos estar aqui a cansar, que é o índice de perturbação da complexidade, o Perturbation Complexity Index, que analisa a complexidade dessa informação. Aliás, do seu ponto de vista metafórico, transforma aquilo como se fosse uma pasta de zip, aquelas quando nós zipamos uma, se as files são muito complexas, não é? O zip demora muito a zipar, não é? Se as falhas são muito simples, zipa rapidamente, não é? São muitas falhas. E, portanto, eles têm um algoritmo que é um algoritmo de zip. Aliás, eles chamam isto de zap-zip. O zap da descarga e depois o zip. E depois quantificam este zip e encontraram um valor, que é 0,33, encontraram um valor que separa os estados de consciência dos estados de inconsciência. E foram testar sono e vigília, sono profundo e vigília. E depois pensaram, olha, vamos testar com anestesia. E deram midazolam, uma anestesia geral, e os pacientes tinham, quando se lhe dava a descarga magnética transcranial, só respondia a região exatamente por baixo, e mais nenhuma região respondia. Deram outra anestesia geral para o Pofó, e só respondia também a alguma região. Deram outra anestesia geral, ketamina, e respondia ao cérebro todo de uma forma assíncrona. E porquê? Porque a ketamina é uma anestesia completamente diferente. Aliás, as pessoas relatam que estão em ketamina, que, com sonhos muito intensos, às vezes até pesadelos, e portanto é uma anestesia que só é utilizada em determinado tipo de circunstâncias. Quase como se a pessoa estivesse a sonhar aquele tempo todo. E reparem, conseguiram discriminar e quantificar numa pessoa que não está a ver, não está a ouvir, o estar consciente e não consciente. E depois foram para perturbações de consciência. Pacientes em coma, sem responsividade, o índice de PCI muito baixo. Não é? Para indivíduos que estão naquilo que já é diagnosticado como estado mínimo de consciência, que têm algum tipo de resposta comportamental, sobe acima de 0,31. Não é? Alguns indivíduos, supostamente que estavam em estado vegetativo, alguns estão de facto com níveis muito baixos, outros estão ali valor borderline, e outros estão acima, ou seja, não estão em estado vegetativo. E curiosamente os que estão em valor de borderline muitas vezes depois evoluem para valores superiores. E com isto, e reparem, eles conseguiram fazer isto, parece uma coisa mágica, com 0% de falsos negativos e 0% de falsos positivos. E com isso eles conseguiram quantificar estados de consciência em indivíduos. É que não temos que lhes apresentar estímulos a indivíduos, porque nós não temos nem o in, nem o out. E, portanto, dei-lhe três exemplos aqui, né? Começando com as escalas de observação mais comportamental, quatro até, neurofisiologia, neuroimagiologia e estimulação magnética transcranial, EEG, que nos permitem abordar de uma forma diferente. E isto abre um conjunto de esperança fantástica para o nosso trabalho.
Doutor, quase a terminar, há alguma ideia que gostasse de reforçar ou alguma mensagem que gostaria de deixar à nossa comunidade e a quem nos possa estar a ouvir?
Sem dúvida, Beatriz, é sobretudo que penso que estarei a falar essencialmente para estudantes e jovens psicólogos e psicólogas, dizer-lhe que, de facto, se escolheram a psicologia, apesar de todas as dificuldades, escolheram uma profissão fascinante. E que estejam abertos a estas grandes mudanças, não é? Do pensar fora da caixa da psicologia, que obviamente com respeito por tudo que foi feito por quem nos antecedeu, mas que há um caminho extraordinário a percorrer, graças às tecnologias que nós fomos desenvolvendo, e que nos permitem abordar os pacientes hoje em dia de uma forma completamente diferente. E é muito importante, são terras de ninguém, é muito importante que os psicólogos, que as psicólogas abracem estas técnicas, abracem estes domínios, porque eles permitem criar um horizonte de esperança completamente diferente para pacientes que muitas vezes foram vistos como intratáveis.
Quase a termina também, é chegado então o momento da nossa rubrica, que consiste na partilha de um livro que o Dr. Oscar também já sugeriu, um filme ou outro recurso cultural ou artístico por parte do orador, neste caso convidado, acerca da temática que estivemos a conversar. Posto isto, Dr. Oscar, que sugestão é que gostaria de poder partilhar com quem nos está a ouvir?
Aqui vai, e acho excelente vocês apresentarem essa rubrica também, porque acho que a gente aprende imenso através de toda a expressão artística e narrativa, são sempre formas de expressar a fenomenologia da consciência. E eu quero chamar a atenção para um livro, que é um livro que sempre indico aos meus alunos, aos meus colegas, e foi um livro que me marcou muito e marcou esta mudança de atitude em relação às alterações de consciência. Vou brevemente contar a história do livro, não contar o livro. Foi um livro escrito por Jean-Dominique Bauby. O Jean-Dominique Bauby era o diretor chefe da revista de moda, francesa, e com 40 e poucos anos, salvo erro, teve um acidente vascular massivo ficou em coma, acordou do coma, mas completamente imobilizado, naquilo que se chama um síndrome de encarceramento, um locked-in syndrome. No caso dele clássico, as pessoas neste tipo de síndrome só conseguem fazer um tipo de coisas, que é mover os olhos, não é? Verticalmente, na horizontal, portanto fazer movimento dos olhos. E portanto, sobretudo até, enfim, já sabia, mas sobretudo até a esta altura, pensava-se que estes pacientes até muitas vezes são confundidos com pacientes como estando em estado vegetativo, não é? Até que eles começam desesperadamente, habitualmente é um familiar que nos aparece a dizer, não, ele está a querer comunicar, e a gente chega lá e começa a fazer perguntas e a pessoa, como não consegue fazer nada, começa, por exemplo, a piscar os olhos, não é? E percebemos que ele está a procurar desenvolver um código de comunicação connosco. E o Jean-Dominique Bobby estava nesse estado, passou alguns meses sem conseguir comunicar, até que alguém se apercebeu que ele de facto estava a comunicar. E a partir daí começaram-lhe a dar atenção, desenvolveu-se um código, arranjaram-lhe uma terapeuta da fala que se sentou com ele e ele ditou-lhe o livro da experiência dele. Portanto, escreveu um livro a piscar o olho, não é? Ou seja, ela apresentava um quadro com as diferentes letras e quando chegava à letra que ele queria dizer, ele piscava o olho, não é? E ela foi escrevendo. E ele memorizava aquilo que queria dizer durante a noite e ela escrevia o livro com ele durante o dia. Surpreendentemente, isto é mais rápido do que a gente pode imaginar, embora muito trabalhoso. Hoje em dia consegue-se fazer isto muito melhor, porque temos sistemas de computador, a pessoa vai percorrendo o computador, ou vamos apresentar letras no computador, e temos uma onda cerebral que reage quando a pessoa vê a letra, mais uma vez a P300, e o computador vai escrevendo as frases, não é? E portanto são também a aliança às tecnologias para a reabilitação destes pacientes. O livro é a história daquilo que ele passou, da forma como os diferentes técnicos relatavam, falavam com ele, de alguma comunicação. Ele nunca, habitualmente os pacientes não recuperam, muito, muito rapidamente recuperam, a esperança de vida é muito reduzida, e portanto ele relata no livro essa história. Portanto, é um livro escrito por alguém que está num síndrome de encarceramento. E os franceses fizeram um excelente livro, o livro chama-se O Escafandro e a Borboleta, The Diving Belt and the Butterfly. E o nome também diz tudo, que é como é que eu estou, o meu corpo é um escafandro no qual eu estou preso, mas a minha mente é uma borboleta. Voltando à questão da Beatriz, não é? A minha mente salta por aí fora, eu continuo a viajar. E o filme é um filme extraordinário, porque conta a experiência dele, não é? De como ele está dentro de um escafandro e está a mente a viajar. E o nosso trabalho como psicólogas e psicólogos é com esta dimensão, é com a borboleta, não é? Ajudar as pacientes com a borboleta. E há uma coisa curiosa que hoje em dia sabemos, muitas vezes se nos colocam essa questão, a nós como profissionais de saúde, aos médicos, aos psicólogos, aos enfermeiros, você gostaria de viver num tipo de circunstâncias a estar assim? E todos nós dizemos, não, isto não é vida, preferia morrer. Curiosamente, os estudos realizados com estes pacientes não só relatam que eles querem continuar vivos, mas que relatam uma boa qualidade psicológica de vida. Portanto, uma boa qualidade de vida, o que é de facto surpreendente. Nós que muitas vezes achamos que sabemos mais do que os nossos pacientes, não se esqueçam, o paciente tem sempre razão.
Muito obrigada, doutor Oscar, pelo momento, pelas partilhas, também pela disponibilidade. Obrigada mesmo. Para ti que nos ouves, esperamos que tenhas gostado deste episódio, que te mantenhas connosco ao longo dos próximos tempos e que também nos acompanhes pelas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn, para que não percas mais recentes novidades do Planet. Obrigada e até à próxima.
Muito obrigado. Felicidades.